でいつまでドイツでシュリアアラリエピエミ 90.3 メガヘルツアラリエピエミ。
Arari FM, há 3 décadas informando o povo pernambucano com muita responsabilidade, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 11 de dezembro, às 8 horas da manhã, é a terceira via para presidente nas eleições 2022. Ciro Gomes, João Dória ou Sérgio Moro? Quem tem mais chances de quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro? Debate geral deste sábado, 11 de dezembro, falando sobre a terceira via para presidente nas eleições 2022, com o ex-conselheiro tutelar Braz Batista, o educador e advogado Crisna Cleuton de Macedo, o professor Araújo Souza e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, muito bom dia, agora são 8 horas e 7 minutos na maior cidade do Araripe, 8 e 7, e nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral, nesse sábado, dia 11 de dezembro de 2021, o ano já está indo embora, né, 2020, vamos ver aí as perspectivas para 2022. E vem eleição pela frente, é o debate geral de número 178, 178º, e nós vamos falar sobre a terceira via para a presidência da República nas eleições do ano que vem. Já aqui os nossos convidados, apostos, o nosso amigo, professor, educador, comentarista, narrador, jogador de futebol. Que mais adjetivos aí, Araújo Souza? Araújo Souza, o querido Braz Batista, né? Ativista político, ex-conselheiro tutelar, futuro vereador e por aí vai, né? E o nosso querido também professor Crisna Cleuton de Macedo. Eu lembro que o debate em geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade de Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando e salvando vidas. Hospital Santa Maria, organização do Instituto das Medianeiras da Paz. É um órgão, um instituto filantrópico, salvando vidas em todo o sertão pernambucano e agora já até na Zona da Mata, está em Goiânia também já. Bom, e você pode participar do programa pelo 91910116, pode enviar aí a sua pergunta, o seu questionamento. Os nossos convidados estão aqui justamente para colaborar e também debater conosco esse assunto tão importante. Vamos cumprimentar os nossos convidados, inicialmente o nosso compadre Araújo Souza. Professor, muito bom dia, prazer tê-lo aqui novamente.
Bom dia, Roberto, um grande abraço, prazer enorme estar aqui. Bom dia aos ouvintes do Debate Geral. Meu amigo, colega, companheiro de luta, professor Crisna Cleuton, também o meu grande amigo aqui, grande batalhador, Braz Batista, um grande abraço, é um prazer enorme estar com vocês e, antemão, já te parabenizando, Roberto, por esse tema. Tema muito bom, um tema que chega numa hora muito boa. Então, meus parabéns.
Obrigado, Araújo. Hoje a gente já tinha falado aqui, já trouxemos o pessoal petista, né, do pré-candidato Lula, trouxemos o pessoal da direita que apoia o Bolsonaro, depois trouxemos os dois lados, né, e debatemos aqui, e agora vamos ouvir, né, a terceira via. Braz Batista, muito bom dia, meu irmão.
Bom dia, doutor Roberto, bom dia, Cris,
tranquilo. Ô Braz, esse seu microfone não está funcionando não, encosta mais para cá, para hoje, puxa isso aqui,
não.
Por favor, isso aí fica para os dois. Aí, Brazinho, muito bom dia, Braz.
Bom dia, doutor Roberto, bom dia, Araújo Souza, nosso amigo Crisna Cleuton. E é um prazer estar aqui mais uma vez, inaugurando aqui esse estúdio, né, de primeira qualidade. E também aqui para debater e participar, né, desse momento tão importante que o Brasil vai viver em 2022. E mostrar a nossa opinião aqui, a nossa forma de analisar a política, de estudar, que é uma grande ciência que muda a vida das pessoas, que mexe com a vida de cada um de nós.
E vai ser um momento muito importante mesmo, né? 2022 vai marcar aí uma divisão aqui no Brasil, para a gente saber como é que vai ficar a situação no futuro aí para os nossos filhos e netos. Professor Crisna Cleuton de Macedo, Muito prazer em tê-lo aqui, a primeira vez, e espero que seja a primeira de várias, viu, meu irmão? Bom dia.
Bom dia, doutor Roberto Gonçalves, é um prazer, né? Eu sou um seguidor, um fã do seu trabalho, e assim, é muito importante que a sociedade debata política, né? A gente sempre conversa com nossos alunos, nossos amigos, que a sociedade veja a política como uma coisa que seja sem paixões, com viabilidade, com que tenha conversa, que as pessoas tomem decisões, que as decisões elas sejam adequadas, que a nossa sociedade evolua quando se fala em questão de política. Hoje a gente vai falar da terceira via, para que evite essa polarização tão pesada que se encontra hoje no Brasil. Então a gente precisa debater, conversar, para que as pessoas votem com mais consciência e não faça da política um time de futebol, não é? Queria agradecer ao meu amigo Braz, meu amigo Araújo, pelo convite. E a gente vai falar e vai focar sobre essa terceira via e dizer que no Brasil existe outras opções além desse debate tão, assim, aquela questão de carnificina que existe no entorno dos dois candidatos, entre Lula e Bolsonaro. Então é interessante que a gente veja também as propostas, que a gente conheça outros candidatos e que a gente tenha essa opção, que a gente tenha essa possibilidade. Afinal, nós estamos em uma democracia e a democracia ela exige isso da gente, que a gente tenha debate, que a gente tenha opções diferentes para que, na hora do seu voto, você tome a decisão mais adequada.
Ótimas colocações, Araújo. É possível, Araújo, quebrar essa polarização direita e esquerda, esse extremismo, como falam por aí?
Eu faço minhas palavras do Krishna Cleuton. Roberto, nós vamos debater aqui a questão da terceira via, mas sem paixão, sem ideologia, sem viés ideológico, e mostrando para a população, como disse muito bem Krishna Cleuton, de forma racional, de forma lógica, sem a paixão e sem um viés ideológico. Aqui nós não estamos nesse debate para defender Bolsonaro, Lula ou alguém da terceira via, mas mostrar a realidade, a conjuntura política atual. Esse é o nosso objetivo aqui no debate. Antes de responder a sua pergunta, Roberto, eu queria falar um pouco aqui para o ouvinte o que é essa tão badalada terceira via. A terceira via, Roberto, seria uma opção além de Bolsonaro e Lula. É como se só existissem esses dois candidatos. Não, não é verdade. Como disse muito bem Krishna Cleuton, existem várias opções. E, de repente, essa polarização, e o que é a polarização? É realmente essa disputa acirrada entre Lula e Bolsonaro. Então, existem candidatos que representam essa terceira via. Aqui, o debate vai destacar o Ciro Gomes, o João Dória e o Sérgio Moro. Mas não existem só eles, também tem isso. Olha, nós temos aqui, ó, né? Poderia ter sido candidato, mas desistiu, porque está com um novo projeto na Rede Globo, que é o apresentador Luciano Huck, que desistiu da candidatura porque agora está ocupando o lugar da Atena, do Faustão. O próprio Datena, a senadora Simone Tebet, pelo PMDB. Tem também o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e um que também desistiu da candidatura foi o João Amoedo, que também poderia ter sido uma terceira via. João Amoedo, de forma muito lógica, racional, dizia que, de acordo com as pesquisas, ele poderia se candidatar ou não, e ele desistiu da candidatura diante das pesquisas. Deve apoiar algum candidato aí.
O novo, o partido dele tem candidato já, pré-candidato.
Já tem candidato, né? Então, já tem candidato também, tem essa questão. Então, nós não temos só aí como terceira via o Ciro, o Dória e o Moro. Existem também prováveis opções para a tão badalada terceira via, Roberto.
Exatamente, foi bem lembrado aí, né? A chamada do programa cita apenas aí os três, o Ciro, o Moro e o Dória, né? Porque fora, tirando Lula e Bolsonaro, esses três aí estão se destacando aí mais, né? Agora, Brasil, Ciro Gomes perdeu muito espaço com a candidatura do Sérgio Moro, né? Você acha que também existe a possibilidade dele desistir?
A gente já vê aí no cenário político as notícias de que o próprio partido que Ciro Gomes, ele é filiado e está lançando sua pré-candidatura, ele já está pressionando alguns deputados, alguns militantes, cobrando do próprio Ciro Gomes alguma atitude, né? Ontem mesmo já estava vendo matérias que poderia ser ruim essa candidatura de Ciro Gomes. Então existe já uma cobrança É porque Sérgio Moro, ele não vem fazendo política de hoje, né? Quando ele foi o juiz da Lava Jato, um cara que teve uma coragem de prender um cara como Lula, né? Que era um cara que como Deus para o Brasil. Então, ele, dali ele já começou a fazer política, quando começou a falar em corrupção, tudo. Então, quando ele lançou a candidatura dele agora, então ele já começou com 11 pontos, já tomou a vaga de Ciro Gomes, já começou a conversar com vários candidatos aí, então... É trazer outro discurso, um discurso diferente, um discurso de Ciro Gomes, é aquele discurso de atacar, eu vou atacar isso, vou atacar aquilo. Então esse discurso aí, eu acho que é um discurso que deveria mudar esse discurso de atacar o adversário, tudo, que é um discurso muito ultrapassado, né? O importante é que o candidato debata o Brasil. A gente viu que a eleição passada se debateu muito sobre a corrupção. Esse ano, eu acho que a eleição vai debater mais a questão econômica, a economia do país. Então, esse é mais o foco, é mais um foco que entra para as eleições desse ano. Então, eu acho que Ciro Gomes, eu não sei o que, ele tem que se articular. Existe ainda uma alternativa ainda importante para ele, que é a questão do PSB. O PSB está se decidindo aí entre PT e PDT, né? Então, se ele conseguir uma aliança aí com o PSB, né, que em várias capitais eles fizeram alianças aí para prefeito, como lá na cidade do Recife e tudo, então ele pode até realmente crescer um pouco, mas se não, vai ficar ruim ele dessa forma aí, fazendo política só atacando, né?
Professor Crisnacroton, muito importante também o que Braz falou. Agora é bom sempre lembrar, né, que discutir economia é importante, mas nós estamos ainda em uma pandemia, né? E isso tem que ser lembrado também.
Pois é, doutor Roberto, é o seguinte, a gente tem que entender que a eleição, ela parte muito do momento. Então, estamos vivendo um momento muito diferenciado em relação ao ano de 2018, né? Às vezes as pessoas dizem, eleitor de Bolsonaro não muda, eleitor de Lula não muda. Só que nós estamos em um cenário completamente diferente, são outras situações. Houve o auge da pandemia, a gente está passando por problemas inflacionários, problemas econômicos. O governo imprimiu muito dinheiro agora para essa questão do Auxílio Brasil. Ou seja, nós estamos vivenciando uma realidade diferente. Então, a eleição, ela é muito de momento, certo? Então, o momento de 2018 é muito diferente do momento de 2022.
Mesmo porque até o candidato mudou. Era Haddad e agora vai ser Lula,
exatamente,
né?
Porque fala-se muito em mito, mas o mito que, que acontece no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, é o candidato Lula. Mas eu queria traçar aqui rapidinho um perfil dos três candidatos que são os mais viáveis, né? Que é a questão do Dória, do Ciro e do Moro. Porque parte-se de um candidato já, como a gente conhece, um candidato profissional, né? Que é o Ciro, que já tentou várias eleições, que está na política desde muito jovem.
Mas viável é quando o senhor fala aí.
É a questão
da terceira via, né?
Exatamente, da terceira via. Porque os números das pesquisas mostram, né? O Moro com 10, 11%, Ciro 5, 6%, porque isso é no começo, né? Quando começar a campanha de verdade, esses números vão dar uma turbinada, né? Então a gente vê que hoje o Ciro Gomes, ele já teve sucessivas derrotas quando se fala na questão presidencial. Já o João Dória, né? Ele é um candidato, que ele entrou na política recentemente, mas ele é um candidato acostumado com vitórias. Ele ganhou na maior cidade do Brasil e hoje ele é governador do maior estado do Brasil. São Paulo hoje ele corresponde a quase 30% de todo o produto interno bruto brasileiro. Então ele tem na mão uma máquina muito poderosa. Então o candidato João Dória, não pense que ele está para brincadeira, né? Ele ainda vai fazer com que essa máquina ela distribua, né? Que ele faça com que os números dele deem uma turbinada. Já a questão do Sérgio Moro é porque o Sérgio Moro ele criou um nome muito forte. É aquela questão do político outsider, que fez muito sucesso na eleição passada. O cara que vem de fora, entra, como foi o caso do governador do Rio de Janeiro, do governador do Paraná, o cara que nunca, de Minas Gerais, o Romeu Zema, né? O cara que nunca foi da política, é um empresário, é um juiz, ele vem de outras profissões, e ele entra na política e ali ele se encontra, as pessoas começam a confiar. É aquela questão do antipolítico. Então, Sérgio Moro, ele se encaixa nessa situação, na questão do antipolítico, é aquele cara que não vive da política e que as pessoas geram aquela confiança na questão do combate à corrupção, na questão de ir atrás daquilo que está errado, seguindo como exemplo que ele fez na Lava Jato. Mas 2022 ainda é uma incógnita. A gente tem alguns números de pesquisa, mas eu digo e repito, Araújo, Braz Batista, doutor Roberto, eleição É momento.
Momento.
É, o cenário pode mudar em 1-2 meses e definir um presidente da República como governador de estado.
E o João Dória, viu, Araújo, ele é bem articulado. Ele já até conversou com o Sérgio Moro para ver se se unia ali e tal, se Moro aceitava ser vice dele. E realmente, se juntassem aí o Moro e o João Dória, ficaria realmente uma chapa bastante forte, né?
Roberto, eu vejo da seguinte forma. Para mim, não tem como analisar candidatos, seja prefeito, governador e presidente, que é o caso, sem levar em conta as pesquisas. Roberto, eu sei que muita gente não gosta das pesquisas. Muita gente diz que elas são mentirosas, tendenciosas, mas isso são meias verdades. As pesquisas, elas são científicas, usam fórmulas matemáticas, e quando elas são feitas por institutos sérios, eu acho que o candidato, ele é inteligente, que ele é experiente, ele leva em conta, sim, as pesquisas. Então, eu vou fazer uma análise aqui sobre a candidatura do Moro, do Ciro e também do Dória, levando em conta pesquisas, inclusive uma pesquisa que eu selecionei aqui, porque são muitas. Então, eu gostaria aqui rapidamente, Roberto, de falar como é que funciona a pesquisa e falar sobre a pesquisa que eu utilizei, exatamente para analisar essa tendência, esse momento dessa terceira via, que é representada pelo Dória, pelo Ciro e também pelo Sérgio Moro. Roberto, a pesquisa e ouvintes do debate geral, ela é uma projeção da realidade diante de uma conjuntura política, econômica e social. Trabalha em cima de tendências, ou seja, do momento, como disse muito bem o professor Zacleu. E a pesquisa, ela é fluida, ela é volátil, ela é maleável, porque ela apresenta apenas um momento, uma tendência. Com o futuro, tudo pode se modificar. A pesquisa, ela não mostra uma realidade estática, mas uma realidade que ela pode ser modificada com o tempo. E a pesquisa também, Roberto, ela é capaz de moldar uma eleição. Um exemplo tipo aqui. Muitos eleitores dizem assim, ah, eu ia votar em fulano, mas ele vai perder.
É.
De acordo com as pesquisas, eu vou votar em quem vai ganhar. Mostra a capacidade que a pesquisa tem também de moldar uma eleição. Então, Roberto, eu escolhi aqui, dentre tantas pesquisas, uma das últimas que foi feita pelo Instituto de Pesquisa Consultoria Atlas Inteligência. Por que que eu escolhi essa? Porque é por causa dos acertos que ela tem tido, não só no Brasil, mas em outros países. Então, ela tem uma metodologia diferente de pesquisa com relação às outras. Então, foi por isso que eu escolhi a consultoria Atlas Inteligência. Ela apresenta um alto grau de confiabilidade devido ao seu grande número de acertos, inclusive em eleições fora do Brasil. Ela fez essa pesquisa levando em conta a intenção de votos e a pesquisa sobre a aprovação do governo Bolsonaro. Então, qual foi a metodologia utilizada pelo Atlas? Foi um questionário online, utilizando uma série de controles com o objetivo de conseguir uma amostragem que refletisse a sociedade brasileira, procurando também evitar fraudes, né? Porque pode acontecer. Então, outros institutos procuram utilizar como metodologia de pesquisa entrevistas por telefone ou formulários, quando o entrevistador aborda as pessoas na rua ou entrevista os eleitores em sua residência. Aí outro tipo de abordagem. Então, o Atlas, recentemente, no começo agora do mês de dezembro, entrevistou 4.401 eleitores, usando como parâmetros que definem a sociedade brasileira a raça ou a cor da pele. Eu não gosto desse termo raça, né? Porque não existem raças humanas, existem etnias, mas eu prefiro usar cor da pele, sexo, idade, região onde mora. O Brasil é dividido em 5 grandes regiões, né? Região onde o eleitor mora, a religião dele e o grau de escolaridade, tornando assim a amostragem mais representativa da sociedade brasileira. Então, o resultado da pesquisa foi a seguinte, Roberto. Lula, continuou liderando, ele teve um salto para frente, né? De 42 para 48,8 na pesquisa do Atlas. Bolsonaro caiu de 35 para 31,5. Sérgio Moro, a grande surpresa, né? Que via entre 8, 9 e 10 e deu um salto quantitativo muito grande para 13,7%. Isso após apenas uma semana de lançar a sua candidatura, a sua pré-candidatura. Segundo os analistas, Moro, entre fevereiro e março do ano que vem, pode encostar em Bolsonaro. Ciro Gomes, 6,1%, e João Dória, de 3 caiu para 1,7 na pesquisa do Atlas. Para mim, Roberto, dessa terceira via, a grande decepção para mim é Ciro Gomes. Por quê? Porque ele é candidato sempre. Termina a eleição, o Ciro Gomes já é candidato novamente. E ele está sempre na mídia, dando entrevistas em emissões de televisão,
agora,
emissões
de rádio, em blogs. A volta de Lula ao cenário político aí não prejudicou o Ciro Gomes, não?
Também. É claro, não só Ciro Gomes, né? Roberto, para o bem ou para o mal, gostando dele ou não gostando, na verdade, o Lula, né, ele é um fenômeno. Queira ou não, você gostando dele ou não, mas todos os analistas políticos e cientistas políticos, todos, veem dessa forma. Ele é um fenômeno. É. Você vote nele ou não, mas todos têm que reconhecer. Então, o retorno, não pode se comparar a dado com Lula. Né? Então, o retorno de Lula deu uma outra, deu uma mudança, uma modificação muito grande e fez com que os propensos candidatos redirecionasse a sua campanha. Inclusive o próprio Bolsonaro vai ter que fazer isso.
É, inclusive também o Ciro está aqui, não atacava antes, está atacando muito o Lula agora. Agora, Braz,
já... Ô, Roberto, só concluindo aqui a pesquisa do Atlas, é rapidinho aqui. Então, a outra pesquisa que ele fez, além da intenção de voto que ela fez, foi a pesquisa sobre a avaliação do governo Bolsonaro. O ruim, péssimo, ele foi de 51, 52 para 59%. E o ótimo bom, que estava entre 22 e 23, caiu para 19%. Então, o que mais preocupa, e segundo ainda essa pesquisa, como disse Cristina Cloto muito bem aqui agora há pouco, o que mais preocupa a população nessa pesquisa do Atlas não é nem tanto a questão da corrupção. A corrupção também é preocupante, mas é a economia, que tem relação direta com o empobrecimento da população, a desigualdade social, a inflação, os altos impostos, o alto custo de vida e a ineficiência do Estado. 59% vem dessa forma, que o Estado não resolve os problemas da sociedade. E você sabe, Roberto, que a inflação, ela pode trazer o caos ao país. Por quê? Porque ela desvaloriza a moeda, aumenta o custo de vida, e quem mais sofre com isso é a classe mais pobre. Todos sofrem, os bilionários, os milionários, a classe média sofre também, mas quem mais sofre é o pobre. Roberto, é preciso destacar que o Brasil tem milhões de pessoas que ganham um salário mínimo, milhões que ganham menos de um salário mínimo, e outros milhões são aposentados apenas com salário mínimo. E o aposentado, além do que ele tem que comprar, que é o básico, além da alimentação, a terceira idade gasta também com remédios. Então, a inflação, ela é terrível, Cristina Cloto, principalmente, e meu amigo Braz, principalmente para a classe mais pobre.
É. Agora, Brazinho, voltando aí a essa questão da inflação, por exemplo, né, todo mundo sabe que a inflação, o Brasil estava bem ali, 3% ao ano e tal, começou a pandemia, estourou a inflação, porque o comércio foi fechado, né, fecharam o comércio e jogado muito dinheiro na economia, como o próprio professor Cris Napioto falou, né, muito dinheiro foi injetado, muito dinheiro nas mãos do povo, né, comércio fechado, pouca oferta, pararam de fabricar muitos produtos, já começa a faltar e o preço vai lá para cima. Você acha que isso foi uma estratégia de governador, por exemplo, como o João Dória, que passou muito tempo com o seu estado fechado, foi uma jogada política ou isso teria que acontecer mesmo, Brasil?
A gente vê que hoje essa pandemia aí no Brasil, ela foi muito politizada, né? Era tanto, e está existindo uma guerra, uma briga aí entre governadores e o presidente. Isso não deveria acontecer, né? O Brasil está dividido nessa briga aí. Então é uma coisa que não é bom para o país, né? Eu acho que esse fechamento aí do país, estava todo mundo em dúvida aí. Eu acho que existia uma dúvida, era um vírus novo. Eu não coloco culpa nem no governador, nem no presidente, nem ninguém. Eu acho que existia uma dúvida, é uma coisa que os cientistas estavam estudando ainda. Mas hoje é diferente. Hoje todo mundo já conhece o vírus, já sabe como é que se combate.
Os hospitais já estão equipados.
Exatamente. E a gente vê que essa recessão, essa questão aí econômica, é no mundo inteiro, né? Tem outros países aí que estão realmente também, a própria economia dos Estados Unidos, a economia que é uma grande potência, né? Mas o Brasil, ele realmente está passando por mais problemas por causa dessas brigas aí dos políticos, né? Então eles deveriam se unir pelo país. Então eu acho que estão politizando muito e prejudicou muito o país. Eu não coloco a culpa, nem eu coloco a culpa em todos, né, de todos aqueles, principalmente aqueles que tomam as decisões, aqueles partidos que recorrem ao STF, essas decisões aí tudo, são decisões que prejudicam muito, que prejudicou e que ainda está prejudicando a economia do país, né? Porque a gente sabe que quem realmente constrói um país, quem segura um país, são os comerciantes, são aquele microempresário, aqueles que estão ali vendendo as suas coisas. Então isso não foi bom para o país. Esse debate aí não é bom para o país. Por isso que existe a terceira via, onde nós estamos debatendo hoje, esses candidatos que já vão com outras propostas, com outras novidades sobre a economia, sobre questão de corrupção e tudo, mostrando o projeto, né? Então é isso. Então é a minha opinião.
Para a gente fechar essa primeira parte do debate geral, o nosso amigo aqui, o Josenberg Laurentino, né, da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, também do Senai, Sistema S como um todo, ele está dizendo aqui: excelente debate, doutor Roberto, um abraço para o meu professor Araújo, meu colega de pós-graduação, Cris Nacleuto, e para Brasil. Bom, Cris Nacleuto, para a gente fechar essa primeira parte aqui, do mundo todo aí, a gente falou aí essa questão, o mundo todo está passando problema, inflação, essa coisa toda. Agora, nos países onde aconteceram eleição agora durante a pandemia, quem estava no governo se lascou, né?
Pois é, doutor Roberto, é uma tendência mundial, né? O grande exemplo é o Donald Trump, né, nos Estados Unidos. Só um minuto para eu agradecer aqui ao meu amigo Josenberg Laurentino, Beguinha, que a gente tinha grandes debates. Também dois amigos meus advogados que estão aqui acompanhando, né? O doutor Dante Arruda e o doutor Alexandre, né? Doutor Dante Arruda aqui dizendo para a gente descer o cacete. E aqui também meu amigo Ramon, lá de Marcolândia, meu amigo Roberto Vitique Roberto, meu cunhado César, que é um bolsonarista raiz. E aqui a gente, meu amigo Ramon pediu para a gente falar do Cabo Daciolo, que foi um fenômeno da eleição passada, né? E que ele vai vir esse ano como também candidato, né? Mas, voltando à sua pergunta, a pandemia, ela pegou muito pesado com quem estava no poder, né? Quem estava no poder, que não soube conduzir direito a pandemia, sofreu as consequências, né? Então, o governo Bolsonaro, ele vinha numa ascensão, antes da pandemia, certo? Ele vinha angariando apoio, ele vinha acertando mais do que errando. Mas veio a pandemia e o governo Bolsonaro, ele foi contra o quarto poder, né? Você sabe que o quarto poder no Brasil é a imprensa. E o que aconteceu? Essa busca por essa guerra com esse quarto poder fez corroer o que vinha, a ascensão que vinha do governo Bolsonaro. É por isso, Araújo, que nós estamos aqui hoje debatendo essa terceira via. Porque essa terceira via no Brasil, em 2018, ela não existiu. Em 2018, Marina Silva, Geraldo Alckmin, eles foram sepultados à política.
Cabo Daciolo está tendo mais votos que Geraldo Alckmin. Marina também.
Aquele, o que era ministro, que era o... Ah, meu Deus, sumiu o nome.
Certo, do MDB, né?
Que era candidato, que gastou milhões, e o Cabo Daciolo não gastou, viu? Ele tirou mais votos.
Que hoje é secretário de Economia de João Dória.
Exatamente. Ganhou mais votos porque grandes medalhões da política. Então, havia essa polarização em 2018 como há hoje. Só que você sabe que Lula, ele tem uma imagem corroída por uma parte da sociedade. E a pandemia fez com que a imagem do Bolsonaro fosse corroída por outra parte. Certo? Então, essa terceira via é sim uma realidade. Eu e o Brasil, a gente conversava muito, às vezes que a gente se encontrava na rua, eu dizia: Brasil, essa terceira via é inviável. Só que hoje eu vejo o crescimento do Sérgio Moro, hoje eu vejo a terceira via como uma realidade, certo? É um debate muito saudável para que você tenha outra opção de voto. Então, é muito interessante que a sociedade, ela debata. A democracia é isso, gente. É uma coisa muito linda. A sociedade, ela tem que despertar esse interesse, essa paixão pela política. Nós somos dominados pela política. A política é quem nos conduz, ela afeta o nosso dia a dia. Então a gente precisa debater, a gente precisa conhecer os candidatos, porque isso gerará consequências na nossa vida.
Certo, se a gente não debater a política, vai ter gente que vai debater por a gente, né, Araújo?
É verdade, Roberto. E as pessoas falam: não, política, futebol e religião não é para ser debatido. É para ser debatido, sim. Nós temos que debater a política, como o Cris Nacleuto muito bem frisou aqui. É uma canetada, Roberto, de um prefeito, de um governador, de um presidente, de um vereador, um deputado, um senador, que vai modificar a nossa vida para melhor ou para pior. A gente não pode desprezar a política, não debater e não participar. Tem que participar sim, tem que debater sim. E, Roberto, a pandemia, ela deixou sequelas econômicas e sociais em vários países, mas um dos países que mais está sofrendo com as sequelas deixadas pela pandemia é o Brasil. A quantidade de mortos, né, mais de 600 mil mortos, a quantidade de desempregados que chegam a quase 15 milhões, que já vinha, né, essa quantidade de desempregados, e ela simplesmente aumentou ainda mais essa quantidade de desempregados. Os desalentados, que segundo o IBGE, são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. Então a pandemia deixou assim sequelas muito sérias e vai continuar deixando, né, até que tudo isso seja resolvido no Brasil, tanto economicamente como socialmente. E o governo Bolsonaro, ele vai ter que redirecionar o governo dele em 2022. Porque, Roberto, essa terceira via que muita gente não levava a sério, agora as pessoas estão levando muito mais a sério. E o Sérgio Moro, como o próprio debate propõe, né? Quem poderia quebrar essa polarização? Para mim é Sérgio Moro, pelo que mostra a tendência do momento. Porque como a pesquisa ela é fluida, tudo é muito fluido, volátil, tudo pode se modificar em 2022. Porque Bolsonaro tem algo, ele tem uma rejeição muito grande, ele está muito embaixo nas pesquisas, mas ele tem algo que nenhum outro candidato tem. Ele tem a chave e o segredo do cofre. Porque ele é o presidente da República. Só ele pode criar políticas públicas para combater a inflação, para diminuir o desemprego, enfim, para várias áreas. Só ele que pode, porque ele é o presidente. E ele ainda tem quase um ano pela frente. Porque, veja bem, se o Moro ou qualquer outro encostar em Bolsonaro, ele vai ter muitas dificuldades, Roberto, em 2022, a não ser que ele redirecione junto com o seu corpo ministerial, o seu governo, e procure resolver essa série de problemas que está afligindo a vida de todo brasileiro, e problemas ligados à economia. Entre esses problemas, há a inflação.
A economia é super importante mesmo, né? Se o povo está vivendo bem, está empregado, aí está tudo beleza. Bom, o nome do ministro lá, de Michel Temer, que hoje está na secretaria lá de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, é o Henrique Meirelles, né? Que perdeu para a casa da Silva. E o homem tinha dinheiro, viu?
Dinheiro,
tem. São 8h40, vamos ao intervalo, já a gente volta conversando com os nossos convidados, debatendo a terceira via nas eleições presidenciais 2022. Intervalo, já estaremos de volta com a sua participação pelo 91910116, manda sua mensagem, ajuda a fazer conosco o programa de hoje.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Doutor Francisco Ronaldo Sampaio, atendimento em geriatria, clínica geral, cuidados e prevenção nas doenças dos idosos, doenças crônicas, Parkinson, Alzheimer, sarcopenia, câncer, diabetes, osteoporose e outras. Agende a sua consulta em Araripina, na Clínica do Coração. Telefone 3873-3030 e 87-99160-9409. Em Panamirim, na Clínica de Especialidades Médicas. Telefone 99-29-8101.
Senhoras e senhores,
o nosso aplicativo tá de cara nova. Corre lá na sua loja de apps e atualiza. Disponível para Android e iOS. É só digitar Rádio Arari FM e pronto. Você já pode curtir a melhor e mais ouvida de Araripina e região.
Arari FM.
Pra te ver bem, te ver chegando, te ver amando.
Diniz. É isso mesmo. Pra te ver com óculos de grau ou óculos de sol, Óticas Diniz. Pra te ver confortável e com tecnologia, Óticas Diniz. Pra te ver com um atendimento atencioso e único pra você, Óticas Diniz. Muito mais variedade e as melhores condições de pagamento. Não perca nenhuma oportunidade. Nas Óticas Diniz, você sai com os óculos que sempre quis.
E atenção para os profissionais que estão atendendo na Clínica do Coração do Araripe. Dr. Carlos Antônio Cordeiro Alves, cardiologista. Doutora Suela Delmondes Cordeiro Farias, cardiologista. Dr. Francisco Breno de Miranda Lira, cirurgião vascular e angiologista.
Dr. Natanael Batista Modesto Silva, cirurgião geral e urologista. Dr. Carlos Kennedy Tavares Lima, neurologista, neurocirurgião e neuropediatra. Dr. Carlito Onofre da Silva, psiquiatra. Doutora Deice Aparecida Gomes Rodrigues, endocrinologista. Doutora Débora Cristina Modesto, psicóloga. Doutora Eugênia Feitosa, nutricionista. Doutora Vanessa Lacerda Nogueira, psicóloga. Doutora Cristiana de Souza Luz Santos, gastroenterologia e endoscopia. Doutor Júlio César Soares de Carvalho, fonoaudiologia. Doutor Francisco Ronaldo Alencar Sampaio, geriatria. Clínica do Coração do Araripe, Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 265, Centro Araripina. Telefone 87-3873-3030.
Na Construpeças LM em Gergelim você encontra lubrificantes, filtros, baterias para automóveis e tratores. Tudo para oficina, ferramentas manuais e elétricas. Construpeças LM em Gergelim, motosserra, motobomba, forrageiras e muito mais. Descontos à vista e divide no cartão em até 10 vezes sem acréscimo. Construpeças LM, Avenida Presidente Castelo Branco, número 43, Gergelim, Araripina. Todos que fazem a Construpeças LM desejam a todos um Feliz Natal e um novo ano de muita saúde, paz e amor.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Visite as lojas do Queima em Araripina, onde você encontra as mais diversas linhas para cama, mesa e banho, como colchas, lençóis, cortinas, panos de pratos, toalhas de mesa e de banho, além de tecidos finos e populares para roupas e cortinas em geral. Lojas do Queima, lindas confecções adulto e infantil, tudo com preços imperdíveis. Aceitamos todos os tipos de cartão e com descontos à vista. Lojas do Queima em Araripina, na esquina da Rua 11 de Setembro, ao lado do Bradesco, na Rua José Santiago Bringel, ao lado do Itaú, e a mais nova loja do grupo Lojas do Queima, na Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, em frente ao Banco do Nordeste, com muitas novidades em cama, mesa, banho, tecidos e retalhos no quilo.
Gente, vocês sabiam que o SESI é a maior rede privada de ensino de Pernambuco? Pois é, para conhecer um pouco melhor essa escola, vamos conversar agora com a Ana Melri, gestora do SESI Araripina. Ana Melri, conte mais para a gente sobre a rede SESI.
Oi, Roberto. Oi, ouvintes da Arari FM. O SESI atua do ensino fundamental ao médio, buscando sempre inovar e trazer novas tecnologias. Por exemplo, somos referência em robótica, porque no SESI os alunos põem a mão na massa e contam com laboratórios e uma estrutura top.
E quais as novidades, professora, para o ano letivo de 2022?
Bem, Roberto, a gente está com uma novidade aí com convênio na prefeitura, né, onde os colaboradores, os dependentes colaboradores da prefeitura terão um desconto na nossa escola, como também o prefeito está liberando gratuitamente transporte do centro da cidade até a unidade.
Pronto, professora, foi muito bom conhecer melhor o SESI e agora eu gostaria que a senhora falasse como fazer para se matricular.
Roberto, é só vocês irem lá no SESI Araripina, que fica localizado ali, vizinho ao Senai, na Vila Santa Maria. De segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Pode também tirar dúvidas pelo telefone 87-3873-1087. E o WhatsApp é o DDD 81-98204-2790.
Eu agradeço aí a participação da professora Ana Melri e reforço aí, ó, para se matricular no SESI, você pode ligar para o fixo 3873-1087 ou WhatsApp, código de área 81-98204-2790.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte. Rádio Forte. Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
De volta aqui pela Arari, Rádio Forte do Sertão, há 30 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Estamos no debate geral de número 178 ao 178º programa, todos os sábados trazendo aqui personalidades para discutir os nossos problemas aqui na Rádio Araria FM. Lembrando que o programa é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo. São as irmãs medianeiras da paz trabalhando para levar saúde ao povo pernambucano. Bom, são 8h47, a última parte do programa. Nós vamos agora colocar os nossos ouvintes. Eu estou com o seu Haroldo ao telefone, que quer dar a sua opinião também sobre essa questão da terceira via. Bom dia, seu Haroldo, fique à vontade.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de lhe agradecer pela essa inovação de você estar criando esse programa já nessa época, aonde os eleitores já podem amadurecer as suas ideias e cada um escolher seus candidatos. É super importante esses debates para que as pessoas possam tirar algumas dúvidas. E eu tenho a minha, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de mandar um abraço aí para a minha amiga Araújo Souza, para o professor Pisa Keuton, né? E os demais, né? Eles com bom dia. Eu estou gostando do debate, mas eu tenho uma ideia, e eu acredito que a inovação, né, que esses velhos que já estão aí com as tantas mesmas propostas, viram uma proposta que já é muito velha. Então, tem toda a inovação com pessoa nova, sangue novo, para que nosso Brasil ele possa avançar. É claro, eles vão ter apoio, e nós jovens, né, nós estamos juntos. Outro pensamento meu que eu vi aí um dos participantes falar, eu acredito que foi Braz que falou, sobre a pandemia, é verdade que o país entrou em recessão, mas não só foi o Brasil, né? Existem vários países que estão abaixo do Brasil, se a gente for olhar isso aí, está muito abaixo do Brasil. E, na realidade, o que está segurando a banana, ou seja, os empregos, é as micro e pequenas empresas que existem no Brasil. Né? Micro e pequenas empresas, não são grandes, são as pequenas. Né? Onde muitos trabalhadores trabalham também artesanais, vendendo na ambulância, mas ainda quem descontra essa mercadoria para vender. Eles compram nas micros e pequenas empresas. Então, a gente tem que ver também qual é o tipo de indústria que está ajudando na economia brasileira. Né? Então, eu aqui estou ligando para agradecer aí, dar parabéns a essa equipe jovem. Gostei muito dos participantes, que são pessoas novas. É isso, Roberto, que tem que colocar aí para essas pessoas, né, trazer para o público e falar a realidade. O que nós estamos precisando. Falar okay. Está rápido, está certo. Viu?
Ok. Muito obrigado, viu, amigo?
Parabéns à rádio aí, um abraço para todos.
Um abraço, seu Haroldo aí participando da sua opinião também. Tem mais ouvinte aqui. Roberto, aqui é Valdelice Del Mondes, quero parabenizar Cris Nacleuto e os demais aí pelo debate. Tem aqui mais um ouvinte, aqui é áudio, é o nosso amigo Sissão. Bota aí, Sissão, para torar.
Bom dia, doutor Roberto. Aqui é a Sissão da Clínica do Sofá. Eu queria parabenizar aí todos que estão aí, Brazinho, Araújo, o professor, e dizer que, para mim, a terceira via é a mesma esquerda. Que a gente vê as pessoas que andavam tudo junto aí, no caso esse negócio de Lula que Moro fez, certo? Lula tinha os crimes mesmo. Mas aí já foi combinado pensando que o PSDB ganhava a eleição. Quer dizer, faz parte de uma coisa só. E para mim, eu acho que o desemprego, como disse Araújo Souza aí, o Brasil, no mês passado, teve 3 milhões de empregos criados. E o Brasil não está em crise, não. Assim, à vista dos outros países, quer dizer que o Brasil foi o que mais sofreu. E os governadores aí, que nem citou o Brasinho, os governadores mesmo aí, que deram um golpe no governo federal aí, que foi enviado milhões para eles, e eles deram fim no dinheiro. E não quero prestar conta por causa do STF, o STF não aceita e aquele negócio. Eu acho que a bandidagem ainda está instalada no Brasil. E a gente precisa mais de 4 anos mais com o Bolsonaro. Porque depois que Bolsonaro entrou, a bandidagem tem sumido mais. É por isso que eu estou incomodado, querendo formar a terceira via, para ver se Bolsonaro não ganha no primeiro turno. Que essa pesquisa aí com Lula na frente, ninguém acredita não.
Tá aí o Sissão, muito obrigado, Sissão. Só para corrigir aqui os números, né? O Sissão falou 3 milhões. Na realidade, foram 2 milhões e 600 mil empregos criados em 2021. No mês passado, foram 230 mil empregos.
Só mais um áudio para a gente voltar ao debate aqui. Esse áudio eu não ouvi, mas eu conheço, né? Eu não ouvi o áudio ainda, deve ser sobre o assunto.
Bom dia aí, doutor Roberto. Parabéns aí pelo programa de hoje aí, pelo debate geral aí. E eu queria parabenizar também o nosso presidente pelo montante de obra que está chegando em Araripina aí, feito pela Codevas, dinheiro verde e amarelo, que antes ia para Cuba, Venezuela e vários outros países, e agora vem para ser gasto nas nossas cidades brasileiras.
Pronto, aí, obrigado. Vamos voltar a focar mais no assunto da terceira via, né? Araújo, pois não, Araújo.
Roberto, o bom da democracia é exatamente isso. Esse é o bom da democracia. É o contraditório, né? São as opiniões. Todas devem ser respeitadas. Então, o ouvinte ele tem todo o direito do mundo eleitor de expressar a sua opinião, a sua vontade e defender o candidato que ele acha que é o melhor. Está dentro da normalidade democrática, né,
Cristiano? Não é possível. Graças a Deus, nós estamos aqui discutindo.
Isso, exatamente. Numa ditadura, nós não estaremos aqui fazendo isso. E essas opiniões aí jamais iriam ao ar do ouvinte. Então, o bom da democracia é isso. Isso que é bom se viver em um país democrático, e nós temos que respeitar todas as opiniões e a vontade do eleitor. Por isso que é importante a existência de Braz e tantos candidatos, e que nós possamos ouvir as suas propostas, o que eles têm de melhor para o Brasil, o que eles têm para apresentar, as suas propostas, os seus projetos que podem ser viáveis, praticáveis. Então é isso. Então o ouvinte tem todo o direito de concordar, de discordar e de opinar, Roberto.
É, e o Haroldo, ele falou que é preciso renovação, o Sissão falou, voltou a falar em corrupção, o Adeilto falou em obras, mas o assunto aqui é terceira via, Brazim, Araújo e o professor Cris Nacleuton. E o que eu gostaria agora de jogar para vocês aí discutirem é se é possível ou não, como eu falei antes do intervalo, né? Uma coligação aí entre João Dória, que não está aparecendo tão bem, né, nas pesquisas, com Sérgio Moro.
Roberto, quando eu trabalhei como radialista no Maranhão, onde eu estive 4 anos, eu conheci e tive a oportunidade de entrevistar e conversar muito com um político, que ele é muito conhecido no Brasil, lá do Maranhão, que é o Edson Lobão. E ele gostava de dizer o seguinte, ele me dizia muito: Araújo, a política, ela é igual uma nuvem. Você olha para a nuvem, ela está de uma forma. Daqui a 3 minutos, a nuvem tem outra forma. Assim é a política. Então, os aliados de hoje podem ser adversários amanhã. Como disse aí o ouvinte, né? Os adversários de hoje podem ser aliados, os aliados podem ser adversários, e assim por diante.
Há 2 anos atrás, Sérgio Moro era aliado de
Bolsonaro. Aliás, não era só aliado, era ministro, foi ministro. Né? O Mandetta foi ministro do Bolsonaro. Hoje são adversários. Isso é normal na política, é normal na democracia. Então, Roberto, tudo pode acontecer até outubro de 2022. Nada é impossível. Eu gosto muito dessa colocação do Edson Lobão, político muito conhecido do Brasil, principalmente no Maranhão. Então, a política, ela sim, ela é volátil, né? Ela se dissipa no ar. Então, o que é hoje pode não ser amanhã, existem tendências. Então, de repente, pode, dependendo do crescimento de qualquer um desses que representa a terceira via, muitos partidos, de repente, correrem para o lado desse candidato, como no caso do Sérgio Moro, que vem crescendo muito, né? À toa que ele está aí com 13,7%. Então, de repente, o próprio Sérgio Moro pode atrair muitos partidos políticos, porque os partidos, Roberto, também têm os seus interesses dentro do Congresso Nacional e têm também os interesses estaduais e municipais. Então, eu acredito que uma terceira via, ela poderia vingar desde que houvesse união, Roberto. Eu acho que várias terceiras vias e esse esfacelamento dessa terceira via só beneficia Bolsonaro e Lula, os dois. Olha o caso do PSDB. O PSDB é um rachão, o PSDB está rachado, né? Ninguém vem me dizer que Eduardo Leite ficou feliz não ter sido indicado. No caso foi o Dória,
né? O PSDB está aí com o Geraldo Alckmin agora, se oferecendo para serviço de Lula.
E levando-se em conta que o Geraldo Alckmin já recebeu o convite de Lula para ser o vice de Lula. Imagina se isso acontecer. PSDB, o tamanho do racha que vai acontecer dentro do PSDB. Levando-se em conta também, Roberto, que a candidatura do Dória não decolou. Não é à toa que ele veio oscilando de 3% para 2% e agora para 1,7%. Então, assim, não está decolando, não decolou. Da terceira via, a candidatura que está decolando é a de Sérgio Moro. E se houver uma convergência de partidos e muitas alianças, De repente, esse crescimento pode se avantajar muito. E nós vamos, podemos ter aí uma briga boa entre Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro.
Quem é que vai para o segundo turno? Brasil, sua opinião aí dos ouvintes, o que os ouvintes falaram, e também sobre essa questão aí de segundo turno, previsibilidade aí de uma terceira via para o segundo turno.
É, realmente é a democracia, como o Araújo disse, cada um tem sua opinião, sua visão política, mas a política é uma ciência, é uma coisa que você deve estudar no dia a dia. Você não deve ser aquele eleitor que você olha para um candidato e se apaixona, você tem que estudar a política no dia a dia. Agora mesmo está acontecendo fatos políticos no Brasil que poderiam mudar amanhã já. Por exemplo, essa questão aí, a pergunta que você fez, será se... com relação a Sérgio Moro e Dória. O Dória é esperto, ele já procurou o Sérgio Moro porque ele sabe que no futuro ele pode ser um vice de Sérgio Moro ali e tudo. Que ele pode já estar tá procurando um espacinho ali, né? Eu acho que... E ontem eu já li outra matéria onde disse que o Mandetta disse que já está pronto para ser o vice de Sérgio Moro, já se oferecendo. Então o Mandetta está aquele partido lá. Onde...
É do Democratas, né, mano?
Mas se tornou um partido único agora, foi o PSL e o DEM, né? Eles dois se tornaram...
União Brasil.
Que é um dos maiores partidos do Brasil, que tem a maior bancada. Se Sérgio Moro pegar todos esses apoios aí, esses partidos aí, ele vai lá para cima, ele cresce mais, né? E ele está conversando com todos os candidatos, não conversou ainda com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes ele ataca todo mundo, né? Mas eu acho que Sérgio Moro é um candidato muito perigoso, é um candidato que... O próprio Lula já está querendo um vice forte, né? Porque ele já sabe que se ele não tiver cuidado, até ele pode sair do segundo turno. Então, Lula esperto que ele... Ó, se a gente prestar atenção, Lula, na história política dele, se candidatou três vezes e não ganhou a eleição. Depois ele viu que uma parte dos eleitores, ele precisava garantir mais uma confiança dos eleitores. Então ele conseguiu um candidato a vice mais conhecido financeiramente e tudo mais, então ele conquistou outra parcela e foi que ele ganhou a eleição. Então é isso que o Lula está vendo. Primeiro ele falou ali na dona do Magazine Luiza, uma mulher bem sucedida, queria ser que fosse a vice dele, só que realmente ela não quis entrar na política. E agora ele está observando ali Geraldo Alckmin, de um colégio eleitoral muito grande ali, São Paulo, tudo. Então a eleição para presidente se decide num colégio eleitoral desse, né? Então é importante a gente observar isso, que pode acontecer aí. Que Sérgio Moro, que é um candidato que vem crescendo, que ele já vem fazendo política de tempo, né? Como o próprio Cris Raquel disse, é um político diferente, né? Ele faz política sem a gente perceber. Então, eu acho que ele é o candidato que está mais agregando, que está conversando. Essa semana ele conversou até com o pré-candidato do Novo, se reuniu também, conversou, tudo, e está dando entrevista em todas as rádios do Brasil, já no Recife. Lançou um livro, né? Então eu percebi que existem dois presidentes no mundo aí que lançaram livros também como estratégias políticas e hoje são presidentes. Até um repórter até procurou aí se ele estava copiando essa mesma estratégia desses presidentes aí que conseguiram chegar ao poder lançando um livro.
Ô Braz, o Sérgio Moro pode também pagar até um preço, né? Mesmo crescendo, por ser tão inexperiente politicamente. Todos eles e todos aqui, quem não tem experiência política nenhuma é o Sérgio Moro. E pode isso ser um ponto negativo na campanha dele.
E tem outra coisa, já estão falando aí em um processo que eles podem ficar inelegíveis e tudo mais, então já estão com medo, né? Dizendo que ele, aquele cara lá, o que
era. Dallagnol.
Pode ser que eles fiquem inelegíveis, tudo. Então, eu acho que Sérgio Moro está metendo medo aí muitos candidatos.
Ô Brasil, eu vou pegar aqui a deixa do ouvinte, Roberto, que ele disse que eu até falei no início, todo mundo vai dizer que a pesquisa, muitos vão dizer que a pesquisa é mentirosa, é tendenciosa. Então, assim, veja bem, a preocupação com a pesquisa existe do lado do Bolsonaro e dos bolsonaristas, né? Tanto que vocês podem observar que na live do Bolsonaro, somente na quinta-feira que ele tem a live, e em outros momentos, como ele está, assim, toda a fúria dele é em cima de Moro, porque Moro está tirando voto de Bolsonaro. Essa é a realidade, é a verdade. E o Bolsonaro pode até dizer que a pesquisa é mentirosa, as pesquisas são mentirosas, tendenciosas, né, comunistas.
Ele fala isso, porque quando ele sai da rua, Araújo, o povo vai
atrás. Mas lá nas alcovas do Palácio do Planalto,
os assessores e o próprio Bolsonaro sabem que a pesquisa ela é verdadeira.
Eles têm pesquisa interna também.
Eles têm também, eles sabem que ela é verdadeira. Então, assim, tanto que você pode ver que hoje o Bolsonaro ele ataca mais o Sérgio Moro do que o Lula.
Mas o sonho de Bolsonaro é ter Lula mesmo, como aniversário no segundo turno, a polarização. Professor Crisnacoto, eu gostaria que você também avaliasse a participação dos nossos ouvintes. Eu vou aqui para mais três. Bom dia, Roberto. Ótimo debate. O meu melhor para o Brasil, para mim, seria João Dória, até o momento, bom empresário, bom prefeito, ótimo governador, e ninguém vem falar de corrupção com ele. 2022 em terceiro e 2026 presidente. É, já está dizendo que 2022 ele vai ficar em terceiro lugar, e 2026 vai ser presidente João Dória, né? Que é a opinião do ouvinte, né? Do João Belisário da Costa. Obrigado, João. Bom dia, Roberto, estou ouvindo debates. Sou seu ouvinte, Valdeir Holanda, da Serra da Rancharia. André, japonês, também está ouvindo o programa. A sua opinião, professor, com relação à participação dos ouvintes e essa questão aí que Brasil levantou no instante, que Lula pode ficar fora do segundo turno da Sérgio Moro e Bolsonaro. O senhor acha isso possível?
Na verdade, na política, doutor Roberto, tudo é possível, né? Tanto o Lula ficar fora do segundo turno
como Bolsonaro.
Como Bolsonaro, né?
O que seria bom, Moro também.
O que seria bom para o adversário, porque em termos de rejeição, de rejeição, Bolsonaro e Lula têm uma rejeição muito grande de uma parte ou de outra. É como a gente fala, não existe ex-lulista nem ex-bolsonarista, né? São muito seguros nos votos. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse debate aqui e as participações dos ouvintes é o aprofundamento que as pessoas estão tendo em relação à política, né? Eu, como sou um grande defensor do estudo, que as pessoas estudem, que as pessoas leiam mais, que busquem o conhecimento, então a gente fica muito feliz, Araújo, de ver a participação de pessoas com conhecimento aprofundado sobre os candidatos. Vão buscar a biografia dos candidatos, vão buscar as ações que esses candidatos têm feito. O ouvinte falou, né, a questão de Dória, a sua atuação em São Paulo. Então é muito interessante que as pessoas estudem os seus candidatos, que as pessoas procurem descobrir quais são as propostas, quais são as ações dos candidatos. Outra coisa, minha gente, vejam também o papel dos governadores, né? Existe um ponto muito polêmico entre o presidente e os governadores, né? O presidente culpa os governadores e, de certa forma, foi culpado pelo declínio da economia, porque fechou, às vezes, até de forma demasiada, né? Então, vocês procurem, quem está ouvindo agora, quem ouvir esse debate depois, procurem entender por que determinadas ações foram tomadas. Porque em 2022, a gente está falando aqui, claro, que o assunto principal, o foco, é a eleição presidencial. Mas a gente também vai escolher tanto o Poder Legislativo quanto os governadores.
Nós vamos debater também esse assunto, né? Dessa questão para deputado, senador, que é muito importante também em uma breve oportunidade. Viu?
Aí, só para finalizar essa questão dos presidenciáveis, né? Então, a terceira via, ela se apresenta, eu sou muito simpático a essa terceira via, certo? Ela se apresenta com candidatos com grande preparo, com candidatos que têm um respaldo social, certo? Então é necessário que a sociedade ela conheça esses nomes, que elas busquem o que esses nomes têm a oferecer, certo? Que debate, que isso aqui aconteça mais, que isso aqui saia daqui da rádio, vá para a mesa de bar, vá para a escola, vá para o clube, para a igreja, que seja debatido, porque a gente precisa de uma política com responsabilidade em todos os âmbitos, nacional, estadual, municipal. É necessário que as pessoas conheçam, que as pessoas busquem o conhecimento, que as pessoas se eduquem, para que a gente tenha uma política, que a gente tenha uma sociedade mais organizada, né? Porque o centro da questão é esse, nós temos que procurar que as pessoas se organizem, que as pessoas tenham conhecimento e que isso reflita na vida como um todo, mas na política principalmente. Então, eu estou vendo que aqui os ouvintes que estão participando, eles estão buscando conhecer mais os candidatos. Então, aquela história de dizer, o nordestino, ele pensa muito na questão social, isso é coisa do passado, certo? O nordestino, ele está buscando quais são os candidatos que vai afetar a sua vida de forma positiva.
Okay. Eu gostaria até de, utilizando, você falava agora um pouco sobre rejeição, Roberto, essa terceira via, ela está assim com uma sede muito grande naquelas pessoas, naqueles eleitores que de forma alguma votam em Lula e de forma alguma votam em Bolsonaro. E essa fatia, Roberto, ela é muito grande, ela é muito expressiva. Para você ter uma ideia, e os nossos ouvintes, em 2018, 42 milhões de eleitores não votaram em nenhum candidato, Roberto. é muito voto. Nem votaram em Lula, nem em Bolsonaro, nem em candidato. Eles não votaram em ninguém.
Praticamente uma votação de Haddad, né, no segundo turno.
Exatamente. Não votou em Haddad, não votou em Bolsonaro, não votou em ninguém. São 42 milhões. É uma fatia expressiva e que essa terceira via está louca para abocanhar essa fatia. Porque ela é muito expressiva e ela pode decidir o destino da terceira via.
Bom, são 9 horas e 7 minutos, né? Nosso debate já está se encaminhando para o final. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui pelo WhatsApp, pedir desculpas aqui para não ter tempo de colocar mais participações, e agradecer os nossos convidados, deixando aí no final, cada um fique à vontade para suas considerações finais. E eu já vi aqui que existe entre ambos, né? Aí eu posso até me incluir também, né? O desejo de uma renovação na política e da inclusão muito maior da população, não é isso,
Alonso? Roberto, antes de você encerrar, Roberto, a polarização não é bom para o Brasil. Olha, porque, veja bem, existe radicalismo tanto do lado do bolsonarismo quanto do lulismo. Então, assim, é ruim para...
Quem sabe perder,
é ruim para o país, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Então, assim, como disse Krishna Kleu, nós gostaríamos de ver uma terceira via que pacificasse o país, né? Que colocasse o país nos trilhos e que pusesse um fim, Roberto, a essa briga, né? Tanta confusão, tanta briga, tanta discórdia. Isso não constrói, como disse muito bem Braz aqui, isso não constrói absolutamente nada para o Brasil. Eu não vejo, Roberto, essa polarização entre Lula e Bolsonaro como algo bom para o Brasil. Eu vejo também que uma boa terceira via seria algo legal para o país.
Vamos ver se o ouvinte que está ligando quer falar sobre o assunto para a gente encerrar o programa. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala? Oi, senhor Haroldo, rapidinho aí que já estamos aqui no final do programa.
Eu concordo com você plenamente sobre a colocação renovação. Essa renovação, do meu ponto de vista, ela tem que ser nacional. É prefeitos, vereadores, e principalmente presidente. Então, nós jovens temos que pensar e fazer uma mudança aí radical que melhore para o Brasil em termos geral. Muito obrigado e bom dia a todos.
Um abraço, senhor Arulo. Final do programa, já agradecer a Araújo, o Brazinho, o professor Krishna Kleu. Brazinho, muito obrigado. É possível, Brazinho, essa pessoa aí que Araújo citou, que seja... responsável e tem aí a possibilidade de chamar os bolsonaristas e os lulistas, dizer assim, olha, pare de arenga e vamos trabalhar pelo Brasil.
Está aí afiliado há muito tempo, né? O PT veio de muito tempo, desde que começou as eleições diretas. Eu acho que o PT ele quer que aconteça isso. Os bolsonaristas e Bolsonaro quer que aconteça isso também, essa. Só que o Brasil, é como o Krishna Kleu estava debatendo, o povo está participando mais da política. A gente viu ali quando houve o impeachment de Dilma, né? O povo está indo para as ruas, os movimentos estão indo para a rua, e o povo antes só debatia futebol. Hoje o povo está debatendo mais política, porque o povo sabe que está gostando mais de política, está sabendo que os problemas só resolvem cada vez mais, coisas que tem que acontecer mais debates como esse, né? A gente... ouvir a população, ouvir a opinião de cada um. Eu acho que cada vez mais está acontecendo isso no Brasil. Antes a política era feita só pelos generais, pelos coronéis da política, pelos líderes. Hoje não, hoje o povo é quem faz a política. É por isso que a gente viu aí esse presidente, o Bolsonaro, chegar no poder, porque ali foi um povão que quis naquele momento, que não queria mais o PT, que existia um antipetismo. Então surgiu esse candidato. Se o povo quisesse polarização, quem tinha ganhado era o PSDB, como existia há muito tempo. Então acho que vai acontecer essa surpresa aí no Brasil.
Outra questão, muito obrigado, Braz. Outra questão aqui que ficou bem clara é que o PSDB parece que fechou o caixão, não vai para canto nenhum, né? Krishna Kleu, meu irmão professor, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom. E eu quero a sua participação aqui, sempre que possível, né, para conversar conosco, levar essas informações importantes.
Certo, doutor Roberto, eu que agradeço, fico muito feliz, como já disse, sou um fã da rádio, fã também do seu trabalho, e quando quiser contar comigo, né? E eu fico também muito feliz com esse debate acontecendo dentro da sociedade, que a gente vê um amadurecimento político, né? E hoje, que a gente não citou aqui durante o debate, é o advento da internet. Hoje a internet ela é decisiva nas eleições, porque hoje a opinião ela se expande muito rápido. E antigamente as opiniões elas vinham de cima para baixo, né? Quem tinha o império da mídia, né? A gente
o que a Globo falava era.
Exatamente. É. O que a Globo falava era uma verdade absoluta. Hoje não existe mais verdades absolutas com a internet, né? Então a internet ela mudou radicalmente, né, a política, e ela foi decisiva na eleição passada e será também nessa eleição. Queria agradecer a todos os ouvintes, né? Queria pedir desculpas aos que me citaram, eu não pude agradecer, tá certo? Mas foi um prazer muito grande, Roberto, estar aqui com você.
Prazer todo nosso, muito obrigado, Cris Nacan. Professor Araújo, muito obrigado também. E dá até outro debate aí, falar sobre essas questões das mídias sociais, a importância na eleição, né, Araújo? Vamos já agendar uma data para a gente falar sobre isso.
Plenamente, Roberto, concordo plenamente com o Cris Nacan. Acabou, né, essa hegemonia da mídia televisiva, né, tal. Agora, meu amigo, quem toma de conta aí foram as redes sociais, né, a internet, onde todo mundo pode expressar sua opinião, seja lá como for. Então, Roberto, eu agradeço muito aqui o convite, estarei sempre disposto a vir, desde que eu entendo um pouco do tema, né? Sempre eu digo isso para você quando você me convida.
Qualquer Roberto, tema que botar, você desenrola.
O que é isso, rapaz? Se o tema realmente, a gente não pode debater sobre aquilo que a gente não entende, não está por dentro. E eu percebi aqui claramente como o Cris Nacleuto, o Braz, o ouvido está por dentro. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos discutir a política, vamos debater a política. Afinal de contas, é como eu disse agora há pouco, Cris Nacleuto, uma canetada de um prefeito, de um vereador, de um deputado, de um senador, de um governador, do presidente da República, muda a nossa vida para melhor ou para pior. Então a gente não pode deixar de discutir isso aí, Roberto. Então, parabéns, Roberto, pelo debate. Parabéns pelo estúdio da rádio, que está lindo. Eu não
fui andado aqui. Ainda não está pronto, ainda não, viu?
Mas está ficando lindo o novo estúdio aqui da Araria FM. Tá, parabéns, realmente. E depois, com esse novo estúdio, eu não tinha visitado ainda a rádio. E estou muito feliz, Roberto, porque o estúdio está muito lindo. A Araria está linda, belíssima, e com uma programação maravilhosa. Esse programa seu, o debate geral, que é fantástico, esclarecedor, democrático, onde todos podem participar. Muito obrigado pelo convite, estarei sempre à sua disposição, desde que eu manje um pouco do tema, senão eu vou dizer um não para você. Quando eu manjo, eu dou. Vou sim, Roberto. Vamos lá, vamos estar juntos e misturar. Valeu, um grande abraço. Obrigado ao ouvinte, e desculpe, né, minha intenção aqui, em nenhum momento, nem minha, nem do Cris Nacleuto, e nem no Brasil, foi ofender ninguém, nem dizer que ninguém está certo ou está errado,
não, porque eu voto
ou apoio candidato. Não, nada disso. Foi apenas mostrar uma realidade nua e crua com relação à eleição de 2022, e essa terceira via, tá, agora ela virou, é o assunto do momento, né? Terceira via é o assunto do momento. Essa é a grande verdade. Roberto, muito obrigado.
Muito obrigado, Araújo, Brazinho, professor Cris Nacleuto. Eu peço só para vocês aguardarem um pouquinho para a nossa querida Edivânia bater uma foto da gente, para a gente colocar no blog. O áudio vai estar disponível ainda agora pela manhã, para quem quiser escutar novamente, né? Ou quem perdeu escutar. E dizer que fico muito feliz contando com a presença de vocês. O oferecimento do debate geral é do Hospital e Maternidade de Santa Maria, uma marca de amor ao próximo aí, a organização das Irmãs Medianeiras da Paz, e vem aí o Hospital do Câncer. Segunda-feira eu vou conversar sobre esse assunto com o deputado federal Gonzaga Patriota, que esteve aqui na nossa cidade nesse final de semana. Ele falou sobre o Hospital do Câncer e outros assuntos. Bom, final do programa, eu sempre deixo aqui as minhas dicas culinárias para você no final de semana aproveitar, ter o melhor bode assado do Brasil e do mundo, que é do meu amigo Zé Pelado. O homem já cozinhou bode até para... Cozinhou não, assou bode até para Ana Maria Braga. Aí você vem lá para cá, pegando ali à direita, você já quebra lá para Luciane Rodão, como aquele peixe assado, peixe cozido, galinha, caipira, carne na telha. Pega o peixe se quiser e você manda a nossa querida Luciane se preparar ali no sítio Tanquinho, perto lá de Feira Nova também, de Zé Pelado. Aí vem de lá para cá na BR-316, se você quiser comer um espetinho, tem Roberto ali, espetinho do Roberto, no antigo DEC-360, espetinho de picanha, espetinho de todo tipo lá, você encontra no restaurante do meu amigo Roberto, do espetinho e a sua esposa. Um abraço a todos. Vem aí entrando ali na Florentino Alves Batista, na entrada da era, você tem as meninas, né? Maria e Lorena, Casa da Pamonha, Sabor Goiano. Vem também aqui para o centro, tem um restaurante ali do meu amigo Raimundo, restaurante e churrascaria São Paulo, hoje tem feijoada. E E aqui, pertinho da rádio, né, as galegas, caldinho da galega, aquele caldo de costela delicioso ali na entrada da Compesa. E fechando lá na Perimetral, né, vizinho à lavanderia Lava Bem, da minha amiga Rose, tem lá um restaurante. Rapaz, agora eu esqueci o nome do restaurante lá, rapaz. Como é o nome, Brezinho, ali? Ali, vizinho à lavanderia. Hein? Eu falo todo sábado aqui, agora me passei, mas faz parte. Um abraço aí, Rose. É da Rose lá da lavanderia Lava Bem. Um abraço a todos aí. Final do programa, mais uma semana com dever cumprido, né? E vem aí a Edivânia Gomes com o programa Supermanhã Especial do Sábado. Um bom dia a todos, um ótimo final de semana, com a graça de Deus.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.